Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia.
Esse é o Carlos Jorge da Silva, diretor do Centro de Ensino Fundamental Gama 10. Ele está recebendo os alunos na entrada da escola em uma manhã de setembro. Ali, todo mundo chama ele simplesmente de Jorge.
Bom dia, Vascaíno. Bom dia,
São Paulo.
Rapaz, nós deixamos nossas forças agora para quinta-feira.
Todos os dias, o Jorge faz isso. Fica na entrada, cumprimenta todos, checa se estão com os uniformes certinho e, para acolher os alunos, faz algumas brincadeirinhas. O futebol, claro, é dos assuntos preferidos dele, que é São Paulino fanático. Mas a gente está numa escola, né? E, às vezes, entre uma piada e outra, ele também precisa chamar a atenção e orientar a rotina.
Essa reuniãozinha aí, porque nós não vamos entrar e vamos discutir lá na sala. Vamos entrar, gente.
Eu fui ao Gama, uma das regiões administrativas do Distrito Federal, a cerca de 30 quilômetros aqui do Plano Piloto de Brasília, para acompanhar um dia do Jorge. Eu fiz questão de ir um dia comum, para entender a rotina mesmo. E a agenda estava cheia.
A equipe hoje ela vai ficar completa. O vice-diretor, a partir de hoje, ele está pegando férias, né? Ele vai voltar só dia 20 de setembro. Aí eu tô com uma coordenadora de manhã e a minha supervisora já vim na parte da tarde, que ele levou o menino no hospital. E tô com um coordenador. Hoje vai ser a gente ali na de frente, vou ver quem ajuda ali a gente ali na assistência, que a assistência é bem rotativa. Toda hora chega o menino passando mal, um menino ruim, isso, aquilo, outro, pessoa que manda, entendeu? Hoje vai ser meio assim, tantas situações, tem três situações para eu resolver ainda agora de manhã. E ainda acho que vou a contadora, e tu já vai para ver como que é, que o colégio aqui não para. Bom dia, meninos.
Bom dia.
E aí, como é que tá? Beleza?
Bom.
O Jorge não para. Ele vai conversando com praticamente todo mundo que encontra pelo caminho. Alunos, professores, funcionários, todos vão recebendo algum aviso, orientação, ou só um oi mesmo. Depois de controlar a entrada dos alunos, o Jorge passou nas salas de aula, que dão para o pátio externo.
Quem é o professor aí?
A ciência,
não, ela chegou um pouquinho atrasada. Ela não falou nada, aqui no grupo, não.
A professora de ciências ainda não tinha chegado. A de português também faltou. E ele precisou resolver essa questão.
Cadê o representante? Cadê o representante? Quem é a vice? Deixa eu ver. Quem é a vice? Tu que é a vice? Já põe a cadeira aqui pra mim, aqui, ó. Já fica aqui, vamos regular os meninos aqui, ó. Tá bom? Até eu resolver o que eu vou fazer com vocês, beleza? Já controla aí pra mim.
Além de ter alguém no atendimento aos alunos, ele precisava lidar com duas turmas sem professores. Precisava também apaziguar os ânimos sobre um desentendimento entre funcionários. Mas a agenda de tarefas do dia não se restringia a ficar na escola. Ele já tinha um compromisso com a contadora da unidade para liberar a compra de novas lixeiras e ainda precisava dar uma passada na Secretaria de Educação para falar sobre reclamações de uma mãe. Tudo isso em uma manhã.
Eu te falei, eu sou o primeiro que chega aqui, eu sou o último que sai daqui. Se você ficar até o finalzinho da tarde, você vai ver. Isso é porque você está aqui? Não, isso aqui é uma rotina.
Rotina. A rotina de um gestor de escola não é fácil. São muitas esferas em que ele precisa atuar. Administrativa, burocrática, de gestão de pessoas, sem esquecer a principal, a pedagógica. É por isso que muitas pesquisas dizem que uma das figuras mais importantes da escola é o gestor. Se ele realiza um bom trabalho, os resultados aparecem no desempenho dos alunos. Mas como alguém pode fazer tudo isso sozinho? É possível dividir as responsabilidades? Qual o papel dos outros profissionais e das outras instâncias, como superintendências e secretarias, para que a gestão das escolas seja mais eficiente? E, principalmente, qual é a realidade do dia a dia desse profissional nas escolas brasileiras? Nesse episódio do Folha na Sala, a gente vai falar sobre gestão escolar e liderança, e sobre como essa peça fundamental pode fazer a diferença na escola pública que o Brasil precisa. Eu sou Juliana Deodoro.
E eu sou o Paulo Saldanha. Há quem compare o gestor de escola a um diretor de empresa, dedicado a tomar as decisões importantes. Mas há também quem o relaciona a um bombeiro, que passa o dia inteiro apagando fogo. Qual dessas imagens corresponde mais à realidade? A rotina do Jorge, o diretor lá do Centro de Ensino Fundamental 10 do Gama, dá algumas pistas de que, quando se fala de educação, as coisas sempre são mais complexas. Um dia que eu estava lá, depois de ele colocar os meninos para dentro da sala e resolver as primeiras questões do dia, a gente sentou para bater um papo. E aí eu perguntei para ele se essa comparação com o empresário realmente fazia sentido.
Quando quando fala de empresa é tudo diferente, né? Porque lá o diretor da empresa, lá ele é o centro mesmo de tudo mesmo, é o cara que demite e contrata. Talvez uma das grandes diferenças minha aqui hoje é isso. Se a gente, eu não falei o Jorge, entendeu? Eu falo na pessoa do diretor. Se a gente tivesse esse poder para demitir, seria bom.
Além de cuidar de funcionários com um vínculo trabalhista bem diferente de uma empresa comum, comandar uma escola traz várias camadas particulares. A principal, sem dúvida, é que o foco é o corpo diverso e muitas vezes numeroso de estudantes, que durante 200 dias devem permanecer ali e aprender. Em 2021, o Conselho Nacional de Educação aprovou um documento que estabelece as competências que um gestor deve ter. Elas se relacionam a quatro dimensões: político-institucional, administrativo-financeira, pessoal-relacional e pedagógica. No CEF Gama, como esse centro de ensino é chamado, o Jorge cuida mais das três primeiras e delega as funções pedagógicas para a equipe.
O pedagógico aqui, ele funciona em duas situações. O meu vice, minha supervisora hoje só vem na parte da tarde, entendeu? Eles que comandam, porque não dá, é frente demais, não dá para você fazer. Porque aqui, nosso grande problema aqui hoje é o quê? Aqui a parte administrativa, outra coisa que consome muita gente é a prestação de conta. A gente tem três verbas federais e uma verba distrital. E isso aqui tudo a gente fica prestando conta diariamente, entendeu?
Dados do Saeb de 2021 mostram o quanto essas tarefas burocráticas e de relacionamento ocupam a rotina dos gestores. As cinco atividades que demandam mais tempo deles, de acordo com o questionário aplicado, são atendimento aos alunos, demandas da Secretaria de Educação, atendimento aos pais ou responsáveis, gerenciamento de conflitos e prestação de contas. Ao mesmo tempo, 92% dos gestores se dizem preparados ou muito preparados para melhorar os processos pedagógicos da escola. Mas será que essa conta fecha?
No caso do Jorge, a sensação é de que ele tinha de ser muitas vezes um bombeiro. Apesar disso, os funcionários contam que ele conseguiu, nos 19 anos à frente da gestão, transformar totalmente a escola. A nossa conversa teve algumas interrupções para que ele pudesse resolver emergências.
Pode sentar aí, tudo tranquilo. Não, deixa eu te falar. Eu achava que naquele dia estava tudo bem resolvido, né? Você lembra que a gente conversou e tudo, entendeu?
E entre um pepino e outro, antes que eu pudesse perceber, o tempo tinha voado e já estava na hora do intervalo. Nós fomos então para a sala dos professores.
Vamos entrar?
Vamos entrar.
Como vai você? Tudo bem? Bom dia. Auristela, você queria falar alguma coisa para mim?
Vocês
não estão ganhando nem do Internacional, vão ganhar de quem?
A gente ficou ali, batendo um papo, falando sobre futebol, claro, mas o momento de descontração durou pouco.
Gente, vou tocar o sinal, tá? Porque a gente tem muita coisa, a gente ali tem um probleminha pra gente resolver também, tá bom?
Nas escolas públicas do Brasil, as mulheres são maioria também entre os gestores. Mas a participação masculina nessa posição vem crescendo ao longo dos anos. Um estudo realizado por pesquisadoras das universidades estaduais do Rio Grande do Norte e do Ceará, e publicado em 2020, mostra que a maior parte dos diretores tem entre 40 e 49 anos, e que, além do aumento da presença de homens, algumas outras coisas estão mudando na profissão. A começar pela formação. Entre 2007 e 2017, cresceu significativamente o número de gestores com ensino superior em licenciaturas, assim como aqueles que fizeram pós-graduação, mestrado e doutorado. Além disso, os dados mostram que houve uma redução de profissionais que trabalham em outra atividade para melhorar a renda pessoal. Isso pode ter algumas explicações, como o nível de exigência do cargo, a cobrança por resultados ou até mesmo remunerações melhores.
Gestão é muito importante no caso da educação, porque a educação envolve um conjunto muito grande de pessoas, pessoas muito diferentes, de idades diferentes, professores, alunos, famílias.
Esse é o professor Fernando Abrúcio, da Fundação Getúlio Vargas.
Que envolve a entrega de um serviço público muito complexo, que é fazer com que crianças e jovens desenvolvam seus talentos, construam aprendizados em uma série de saberes. Talvez seja um dos processos mais difíceis do ponto de vista de um serviço público.
O Abrúcio é cientista político e um dos pesquisadores mais importantes do país em temas educacionais. Ele já participou aqui do Folha na Sala, no episódio em que discutimos o tempo. Ele falou um pouco dessas camadas particulares que a escola traz, que a gente comentou.
Então é preciso organizar bem toda essa dinâmica, essa heterogeneidade de pessoas, valores, idades, para conseguir um melhor resultado no que se refere à capacidade de melhorar o desenvolvimento infantil e juvenil, de produzir melhor aprendizado, de engajar professores no processo educacional. Então, a gestão é uma peça-chave.
Como Abrúcio diz, a gestão é uma peça-chave do processo educacional e a aprendizagem se dá, claro, dentro das escolas. Mas para que elas possam fazer isso, existe uma instância superior, que é a Política Pública Educacional, e que é, sobretudo, uma função das secretarias estaduais e municipais de educação.
O papel principal é apoiar e ajudar as escolas, lidar com a desigualdade das escolas. As escolas são muito desiguais entre si, as comunidades envoltas às escolas são muito desiguais entre si, e pensar numa política educacional que valha para todos os alunos de um território, independentemente do seu CEP.
Além de garantir a equidade entre os alunos e as escolas, o Abrúcio disse que há outras funções muito importantes do ponto de vista de gestão que cabem às secretarias, mas que pouca gente fala sobre elas.
A primeira é que ela seja capaz de aprender com as escolas. Ou seja, a secretaria é responsável pela política pública, ela tem a visão geral, ela apoia, ajuda, mas ela não sabe tudo sobre educação. Ela precisa aprender com as escolas. Tem um processo, portanto, da secretaria para as escolas, de política educacional, mas tem um processo das escolas para a secretaria de aprendizado de como está funcionando a educação na prática. A implementação é peça-chave em qualquer política pública.
Interessante que o Abrúcio tenha falado sobre isso, porque foi justamente para entender como a aplicação da política pública pode se dar na prática que a Ju foi até a cidade de Queimadas, no interior da Paraíba, para ver o trabalho que está sendo desenvolvido por lá.
Pois é, Queimadas é uma cidade muito extensa, mas com uma população não tão grande assim. São cerca de 48 mil habitantes. O município fica pertinho de Campina Grande e a 140 quilômetros de João Pessoa, a capital da Paraíba. Inspirada por Sobral, no Ceará, a Prefeitura de Queimadas criou uma política de incentivo à alfabetização na idade certa, com apoio do programa Educar para Valer, da Associação Bem Comum. Entre 2017 e 2021, o nível de aprendizado adequado das crianças de quinto ano cresceu 12% em português e 16% em matemática. Eu tive lá em novembro e conheci algumas escolas da rede. Também conversei com a secretária de Educação, a Raquel Castanha. Ela me contou que, nesse processo de colocar uma política em prática, a troca com as escolas foi fundamental.
Foi um divisor de águas, a questão do acompanhamento, é estar lá. Porque eu estar aqui da secretaria e cobrar das escolas sem saber o que está acontecendo, sem estar lá, é complicado. E a partir das experiências de Sobral e do Educar para Valer também, que nos orientou, nos ajudou a nos sistematizar o processo, a gente viu que era necessário acompanhar.
A Maria Santana Barreto, mais conhecida como Tana, superintendente da secretaria, também estava nessa conversa e detalhou melhor como eles fizeram isso.
Com o acompanhamento, a gente começou a observar as fragilidades do professor em conteúdos mesmo, né? Começamos a observar a fragilidade do próprio gestor, da gestão da escola, e observar o que o aluno de fato estava precisando aprender naquele momento, né, em cada fase na escola. Então, assim, a partir dessa observação, a gente começou a trazer as necessidades da escola para as formações.
A Tana toca no ponto que é importante destacar. Sempre há na escola a relação entre o gestor e os professores. Os docentes de Queimadas passam por formações mensais, pensadas a partir das dificuldades observadas nas aulas. Os diretores também têm formações periódicas. E são muitas vezes os responsáveis por identificar, junto com as formadoras, quais são as principais demandas. Aqui, a Raquel de novo.
É o que Paulo Freire coloca em uma das suas falas, né? Ação, reflexão e ação. A gente vai, percebe a fragilidade, traz aquela fragilidade para as formações, volta lá para ver se as coisas estão acontecendo, né? Eu faço a ação, eu reflito sobre aquela ação e eu refaço aquela ação quando ela não está funcionando. Né? Nem sempre sai como a gente quer, mas quando a gente acompanha, a gente consegue ver isso.
O Abrúcio falou de duas funções da gestão, lembra? A primeira era de aprender com as escolas.
E tem isso, uma segunda questão que também é muito pouco tratada quando se discute gestão, que um dos papéis mais importantes das secretarias é criar rede entre as escolas e os professores. O maior aprendizado que se dá, em geral, em políticas públicas é o aprendizado entre pares. Então, é preciso fazer com que a secretaria tem que fazer com que as escolas aprendam entre si, atuem mais conjuntamente, para que os professores criem redes entre eles.
Queimadas também tem bons exemplos nesse quesito. Nas formações que são dadas aos professores, há um momento chamado Fiz e Recomendo, em que os docentes apresentam aos colegas de outras escolas atividades, ideias e práticas que deram certo nas salas deles. Essa troca de experiência entre as escolas é, inclusive, uma das medidas consideradas de sucesso em Sobral, a cidade cearense que a gente citou e que acumula bons resultados. Isso foi replicado no Ceará, mas também em outras redes do país. Em Queimadas, foi numa dessas formações que a Milena Nascimento encontrou a solução para um problema que ela identificou em uma turma de quinto ano. Os alunos estavam com dificuldade em algumas habilidades que são trabalhadas nas avaliações externas, os chamados descritores.
Eu percebi, assim que eu cheguei, que um dos descritores que era mais fragilizado era o D7, que é de elementos da narrativa. Eles tinham muita dificuldade em identificar o conflito, o enredo, o enredo como um todo, né, de um texto narrativo.
Como fazer com que os alunos olhassem para os textos com calma, identificassem os elementos e, ao mesmo tempo, praticassem a fluência leitora? A professora Alessandra Tavares tinha uma solução: a Casa dos Gêneros. Na parede da sala dela tem o desenho de uma casa e dentro dela os alunos encontram um texto, que é trocado todo dia.
Aí todo dia eu coloco o gênero textual diferenciado, eu coloco um texto, eu quero que eles identifiquem bem todas as características. A linguagem, tipologia, gênero, a estrutura, como é que ele está estruturado. E agora eu adaptei também, porque eu percebi a dificuldade deles em identificar o conflito de uma narrativa. Maria vai pegar, vai ver quem foi sorteado. Eduardo! Vai lá pegar, Eduardo. Tudo de um aluno é sorteado. Quando ele é sorteado, ele senta, ele lê o texto, ele analisa o texto, ele analisa as alternativas e ele apresenta para toda a turma. Então, quando ele apresenta o que ele fez individual, depois a proposta é que todos participem do texto, todos vejam aquela estrutura, aquele gênero. Aí a gente faz assim, todo deles amam essa casinha dos gêneros. Qual foi o gênero de hoje? Fábula. Qual é a tipologia da fábula? Narrativa, linguagem? A estrutura da fábula? Qual é a finalidade da fábula? Palmas para vocês também.
A Milena pegou essa ideia da Alessandra e pôs em prática, considerando as necessidades dos alunos dela.
E eu adaptei aqui. É só para textos narrativos, para que eles pegassem o texto, levam para casa, no outro dia eles trazem para mim, fazem a leitura, a gente pratica a leitura, a fluência, e vão me dizendo, o conflito foi este, o momento de maior tensão, que é o clímax, foi tal momento, e o desfecho foi assim. E assim eles foram desenvolvendo mais essa capacidade de identificar. E na nossa última formativa, que ocorreu tem uns 2 meses, eu acho, eles subiram para 80%. Então, foi realmente muito positivo.
E era de quanto antes?
Não me recordo, mas era mais baixa, acho que mais, menos de 50. Era bem baixo a porcentagem.
Vale destacar que essa é a primeira turma da Milena como professora do quinto ano. Já a Alessandra é professora há mais de 20 anos.
Eu tenho pouquíssima experiência, né? Então, cada fala, cada coisinha que se fala, a gente aproveita e adapta na sala. Eu aprendi demais de lá para cá. Primeiras formações, eu meu Deus, estou perdida. Será que um dia eu vou aprender? Será que um dia eu vou conseguir? E hoje, depois das formações que tem, assim, periodicamente, me desenvolve melhor. Elas mostram também formas alternativas de resolver questões, lugares que você encontra problemas para levar para os meninos, situações, problemas. Então, enriquece muito.
Onde que a gente vai, Jorge?
A gente vai à contadora. Depois da contadora, a gente vai passar lá no escritório da secretaria, tá? Tem que ver duas situações lá.
O que que a gente vai ver lá?
A gente vai ver uma situação. Ô, Miguel, beleza. A gente na contadora vai levar esse documento aqui para ela e ver uns despachos das compras que eu vou fazer se está liberado, entendeu? e fazer um pagamento que eu tenho que fazer. Beleza, eu tenho que fazer um pagamento, mas primeiro ela tem que dar um aval em todas as notas, entendeu? Depois que ela confere todas as certidões negativas, tudo, ela fala, Jorge, pode comprar. Aí eu faço a compra. A gente trabalha assim, junto com a contadora, entendeu? E lá na regional de ensino, a gente vai lá no... na ouvidoria, disse que uma mãe foi reclamar da gente aqui na quinta-feira. Eu quero saber a história direitinho, como é que foi. E também tem um aluno que foi lançado para o conselho tutelar e parece que resolveram a situação, mas só que...
O CEFGAM é uma escola grande. São 780 alunos, a maioria de ensino fundamental, mas há também os alunos de EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos. Eles estudam no período noturno. Ao todo, são 46 professores. Essa configuração indica uma alta complexidade de gestão. E isso é medido também pelo INEP, o Instituto de Estudos e Pesquisas Educacionais, ligado ao MEC. A escola dirigida pelo Jorge tem um nível 5 de complexidade de gestão, em uma escala que vai até 6. São levados em conta nessa classificação a quantidade de matrículas, turnos e etapas ofertadas. No Brasil, 8,5% das escolas estão nesse nível. Elas têm entre 150 e 1.000 matrículas, funcionam em 3 turnos, com oferta de 2 ou 3 etapas de ensino, e apresentam a EJA como etapa mais elevada. Quase 60% das escolas brasileiras são menores, têm até 300 alunos, funcionam em 2 turnos e oferecem só até os anos iniciais do ensino fundamental. Elas são classificadas nos níveis 1 e 2 de complexidade. Quando eu estive lá no CEFGAMA, o Jorge me contou que, para simplificar a gestão, serviços como limpeza, segurança e merenda são realizados por fornecedores terceirizados. E mesmo assim, ele fica zanzando de um lado para o outro para resolver pendências administrativas, e sem contar o tempo que passa no WhatsApp.
Eu fico mais no celular do que qualquer outra coisa, que eu não queria, mas eu tenho, acho que são 100 grupos, moço, é muita coisa, é professor que não vem, é pedagógico, são situações assim, é bem...
Tem 100 grupos da escola?
Não, da escola não, um todo, assim, esse pessoal. Gente, um bom dia para você, tá? Da escola, acho que nós temos, assim, de contador, escola são 15.
Nos últimos anos, diversos pesquisadores se debruçaram sobre os dados das avaliações federais para entender de que forma a gestão impacta no desempenho escolar. E o que os números mostram é que melhorar a gestão significa melhorar o desempenho dos alunos, especialmente se ela for focada na liderança pedagógica e no engajamento da comunidade. Esses estudos também mostram que quanto maior o nível de complexidade da escola, aquele índice que a gente falou do CEFGAMA, maior o impacto da gestão nesse desempenho. Escolas com complexidade mais elevada têm mais dificuldade de atingir melhores resultados.
Mas na zona rural, muitas vezes os resultados são impactados positivamente por um aumento na complexidade da gestão, já que essas unidades costumam ter menos estrutura. Uma das principais medidas tomadas em Queimadas foi a chamada nucleação da rede. A cidade tem uma zona rural muito extensa e há 7 anos tinha 65 escolas. A grande maioria delas com turmas multisseriadas, ou seja, alunos de diferentes idades e séries estudavam nas mesmas salas. Hoje, são 22 escolas e 3 creches. Algumas crianças chegam a passar 1 hora no transporte escolar, mas as turmas estão divididas nas idades certas. Isso fez com que a secretaria pudesse concentrar os esforços em menos escolas. Essa mudança também impactou no perfil dos gestores, que passaram a ter mais atenção na evolução do aprendizado dos alunos.
Eles entram hoje na sala e eles conseguem perceber se a aula está havendo aprendizagem naquela aula ou não, se está tendo enrolação ou não, se o tempo pedagógico está sendo preservado ou não. Então, o gestor hoje, ele precisa muito mais de ser um gestor pedagógico do que mesmo administrativo. Administrativo, qualquer pessoa pode fazer. Um secretário escolar, ele pode fazer a parte administrativa. Qualquer outra pessoa até tem a formação, né? Mas o gestor, ele precisa mais do que tudo ser o gestor pedagógico.
Essa é a Raquel Castanha, secretária de Educação da cidade, novamente. Durante a nossa conversa, aquela imagem que o Saldanha trouxe no começo do episódio, do gestor como um empresário ou um bombeiro, também apareceu. E ela disse isso aqui.
Então, o gestor, ele só é um bombeiro quando ele não sabe delegar, quando ele não tem o espírito de liderança. E ele quer absorver e centralizar nele todos os problemas. Aí ele fica louco mesmo, né? Mas quando ele consegue entender e ver no outro a possibilidade de ajuda, trabalhar em colaboração, trabalhar em espírito de equipe mesmo, aí ele não é mais visto como bobeiro.
A questão da liderança dentro da gestão é outro tópico fundamental. O pesquisador Fernando Abrúcio diz que a escola funciona muito melhor quanto mais líderes tiver. E que essas figuras não precisam ser apenas diretor, vice e coordenadores, mas também os professores. Quanto mais coletivo for o trabalho, mais se cria um senso de missão compartilhada entre todos.
Uma boa gestão escolar é aquela que tem lideranças escolares e não só um líder. Isto é gestão. Gestão não é um conjunto de botões de comando e controle. Embora haja comando e controle, em qualquer organização, pode ser numa empresa, num jornal, numa escola.
Mas para essas lideranças coletivas existirem, é necessária a construção de um ambiente propício para isso.
Gestão envolve, sim, elementos organizacionais de regras e normas, de metas, indicadores, mas gestão que funciona é aquela que é incorporada, interiorizada pelos indivíduos que pertencem a ela. E ela só pode ser incorporada, interiorizada, se os indivíduos têm uma sensação de pertencimento. Uma sensação que os mobilize a pertencer e realizar aquelas práticas, né? Uma sensação que os mobilize a buscar metas educacionais.
E para construir essa sensação de pertencimento, a escola precisa ser democrática. Na semana que vem, a gente vai mergulhar nesse assunto com profundidade, no último episódio dessa temporada. Mas como a gente está falando de gestão, é importante falar de democracia e da maneira mais visível como ela aparece na escola, na escolha dos diretores.
Quem trabalha com educação sabe que por muito tempo o cargo de diretor de escola serviu como moeda política, especialmente em cidades pequenas e do interior do país. Há quatro formas de definição desse cargo: nomeação, concurso público, eleição e um esquema misto, que une algumas dessas formas. Uma das metas do Plano Nacional de Educação, criado em 2014, é que a escolha dos diretores e diretoras seja feita por critérios técnicos de mérito e desempenho e com a participação da comunidade escolar. No relatório de monitoramento das metas de 2018, os números não eram bons. 70% dos estados adotavam esses critérios, mas apenas 6% dos municípios faziam o mesmo. Em 74% deles, os diretores ocupavam o cargo por algum tipo de indicação.
O novo Fundeb está tentando mudar isso com um incentivo financeiro para os municípios que escolherem diretores por critérios de mérito, desempenho ou eleição. Essa é uma das condições para receber da União a verba do VAR, o Valor Aluno Ano Resultado. O Fundeb é o principal mecanismo de financiamento da educação básica. E com o VAR, se estabeleceu que parte dos recursos seja distribuída por resultados. Ou seja, uma boa escolha dos gestores é também sinal de qualidade. Para o Abrúcio, além de pensar a forma como o diretor entra na escola, é necessário refletir sobre o que ele deixa de legado.
Acho que uma das formas que nós temos que pensar, o próprio novo Fundeb está exigindo a mudança nos critérios de seleção de diretor, é que ele tem um projeto e dentro desse projeto ele indique quais serão os mecanismos de descentralização e engajamento da escola na sua gestão. Acho que tem que ter isso.
E para deixar um legado, é necessário que ele tenha um projeto político-pedagógico estruturado, mas também tempo para aplicá-lo.
Um diretor tende a dar mais certo se você tem um mandato de um período um pouco mais longo. Há estudos mostrando que há uma correlação estatística forte entre o tempo diretor e os resultados de aprendizado até um certo período.
Essa continuidade é necessária tanto no chão da escola quanto nas instâncias de decisão.
Se eu fosse escolher a maior praga das políticas públicas do Brasil em geral, é a descontinuidade. Reduzir a descontinuidade é fundamental. Aprender com o que deu certo é fundamental. Então, acho que tem uma descontinuidade de secretarias que prejudica muito. Enquanto o Brasil não criar continuidade em larga escala em secretárias municipais e estaduais, será muito difícil melhorar a educação brasileira. Não há MEC que resolva isso.
Essa discussão que a gente teve até aqui mostra que o cargo do diretor tem, de fato, uma posição central que articula com tudo que pode dar certo nas escolas. Mas não é fácil gerir uma escola. Na manhã em que eu passei com o Jorge da Silva lá no CEF Gama, isso ficou bem claro. Em diferentes momentos, ele contou como a profissão pesa na vida dele.
Quem é que está na direção hoje faz por amor.
E eu estou sendo de coração mesmo falar isso, porque aqui a gente quase não tem bônus, só ônus, entendeu? Aqui a gente paga um preço muito alto. As lutas não têm sido fáceis, é bem complicado, entendeu? Eu vou ser sincero para você. Eu chegava aqui, quando eu cheguei aqui, eu não tomava remédio controlado, hoje eu tomo remédio controlado, né? Tomo remédio de pressão, remédio para ansiedade, entendeu? Então isso aqui haja saúde para você aguentar isso, entendeu?
Depois de 19 anos na gestão, ele está tentando garantir que as coisas continuem, mas não tem sido fácil.
Aqui assim, meus amigos, tudo em que eu cheguei dessa escola, todos eles aposentaram, entendeu? Todos eles aposentaram, então hoje eu tenho dificuldade para arrumar um vice-diretor, porque ninguém quer, coordenador, tudo é difícil, é tudo complicado aqui.
Agora no fim do ano, o Jorge disputa a última eleição dele. Depois, ele aposta no professor Eric de Sales para seguir na direção.
Eu quero é aposentar mesmo, eu quero passar a escola, assim, uma boa, né? E o Eric foi essa pessoa, né? Que ninguém quis, não vai ser para ele mesmo, eu estou no processo de transição. Então, daqui para frente, quando eu começar, já fazendo a transição com o Eric, entendeu? Deixar a escola aqui em boas mãos, assim, e aquela história, né? Missão, dever cumprido.
Esse foi o Folha na Sala, o podcast da Folha para professores em parceria com o Itaú Social e o SESI São Paulo. Eu sou Juliana Deodoro.
E eu sou o Paulo Saldanha. Nós fazemos a produção, a reportagem e o roteiro do Folha na Sala. A coordenação é da Magê Flores e do Daniel Castro. A Gabriela Maier faz a supervisão do roteiro e o Luan Alencar é o nosso editor de som.
Nossa temporada está quase chegando no fim. Na semana que vem, a gente vai ter o nosso último episódio. Se você ainda não ouviu todos, vale a pena procurar o podcast na sua plataforma preferida. E também indicar para os colegas, amigos, familiares que não conhecem o Folha na Sala. Obrigada e até semana que vem.
Até.
Polo, plataforma de formação gratuita do Itaú Social, está com matrículas abertas para o curso Avaliação da Qualidade da Educação Infantil. A formação propõe análise de ambientes de aprendizagem voltados à primeira infância. Acesse polo.org.br e matricule-se.
Somos a Indústria Paulista. Acreditamos que a combinação entre educação e oportunidade pode transformar a vida das pessoas. SESI São Paulo. Educação forte, país forte.